Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros está de volta na conversa com Junião Júnior, ilustrador, jornalista e escritor. Você também, eu posso dizer que você é um artista que gosta de passear por diversas áreas, você faz música, está trabalhando essa questão da escrita, mas tem o lado visual. Isso é uma coisa da modernidade? Como é que você vê isso?
É uma necessidade e na verdade, é uma maneira também de eu me afirmar como artista negro, porque eu vejo a arte sempre questão primeira. Né? Eu vejo a arte e cultura como questão primeira, não como entretenimento ou como manifestação artística só, visão de mundo. Porque se você for pegar assim, as sociedades africanas, as sociedades ameríndias, todo mundo sempre tocou, todo mundo sempre trabalhou, as coisas eram feitas ao mesmo tempo, não tinha essa linearidade que tem hoje. Então o fato de eu tocar, hoje em dia de eu tocar, de eu ser jornalista, de eu estar fazendo literatura infantil, tem a ver com isso, sabe? De você usar essas linguagens, de você quebrar essa barreira linear que existe. Não, você, de um profissional, tem que estar dentro de um quadradinho, entendeu? Uhum. Fazer tudo isso também é uma questão política, sabe? Política não é em termos de existir e não de partido.
Você, então, assim, conta pra gente aí quais são os seus projetos, onde você quer estar em pouco tempo, o que você está pretendendo fazer?
Cara, em pouco tempo é complicado, né? Mas hoje em dia, um dos principais projetos que eu tenho, que eu participo, é a Ponte Jornalismo, né? Que é um veículo de direitos humanos que a gente montou em 2014 e está aí ganhando expressão, uhum. Porque a gente percebeu assim que nos veículos tradicionais era muito essa pauta ligada a direitos humanos, ela é muito complicada de se trabalhar, então a gente queria ter um veículo que falasse dos problemas estruturais do Brasil de uma maneira franca e direta, que é que eu sou um dos editores do veículo. Tenho dois projetos musicais, que é o Senzala High Tech, que a gente trabalha com o hip hop, mas de uma maneira afrocentrada e pensando nas questões ligadas ao afrofuturismo. Tem um grupo de jazz instrumental que chama Lavoura, né, que a gente faz um jazz, um hip hop. E tô com a Dona Isaura, né?
Não é pouca coisa, e, não, né?
Não, não é. Mas então, eu faço bastante coisa, mas sempre tô dizendo a mesma coisa, sabe? Eu sempre tô trabalhando com questões que ligam a direitos, entendeu? Sempre tô ligando, trabalhando com crítica social. Na verdade, eu só mudo a plataforma.
Mas quando você tá fazendo hip hop, tu tá fazendo literatura também, né?
Exato, exato. Às vezes eu penso numa letra e acaba saindo um cartoon, né? Penso num cartoon, acaba saindo uma história em quadrinhos.
É meio difícil para pessoas normais imaginar como funciona a cabeça do artista que é assim. Mas eu tô conseguindo entender um pouco. Tá certo, então. Então, boa sorte pro livro. Eu vou repassar aqui. Meu Pai Vai Me Buscar na Escola. O texto e a Isso. ilustração do Junião Júnior. A editora é Zit. A gente encontra em livrarias ou só pela internet? Como é que é? Porque às vezes a distribuição também é difícil, né?
Então, a distribuição ainda é um gargalo, assim, que as editoras como a Zit, assim, que não tem um potencial grande assim, financeiro, ainda é complicado. É mais fácil achar pelas livrarias virtuais mesmo, pelas lojas virtuais.
Então tá certo. Boa sorte aí pra carreira do livro e pras outras coisas todas que você tá fazendo.
Ah, legal, cara. Obrigado.
Valeu, Junião. Um abraço.
Prazer, prazer aí. Até mais.
Autores e Livros está de volta. Chegou a hora da gente falar do acervo da Biblioteca do Senado.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
Autores e Livros abre espaço para a Biblioteca do Senado. Eu recebo a colega Estela Vaz e ela vai apresentar um trabalho novo da biblioteca, uma espécie de curadoria de obras referenciais no acervo da biblioteca sobre determinado tema. Eu quero que a Estela explique para a gente isso aí. Olá, Estela.
Olá, Marco. Tudo bem? Bom, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre um boletim de bibliografias selecionadas que a biblioteca lançou agora dia 20, aproveitando o Dia da Consciência Negra. No Senado a gente tem um plano de equidade, gênero e raça, e dentro dessas metas desse plano a gente tem esses boletins semestrais. Aproveitando esse dia 20, a gente resolveu publicar um boletim sobre autoras negras, protagonismo feminino. Esse é o título do boletim. Então a ideia é que a gente mostre, dê um panorama, né, dessas autoras para que o público conheça que existem várias autoras negras, inclusive premiadas, e incentivar a leitura dessas autoras.
De alguma forma, Então, é uma curadoria mesmo, né? Facilita o acesso a quem tem interesse específico nesse tipo de conteúdo, né?
Exatamente. Assim, a gente tem várias referências na biblioteca, na rede de bibliotecas, na Rubi, inclusive.
A rede inclui Biblioteca do Senado.
Exato. Biblioteca do Senado, Câmara e outras diversas bibliotecas dos órgãos federais aqui do Distrito Federal. Então, assim, a gente coloca no boletim 15 autoras, as que são mais relevantes ou que têm um papel mais atuante, as que são premiadas, como, por exemplo, a gente tem a Toni Morrison, que é a primeira autora negra a receber um Nobel de Literatura, né?
É, recentemente falecida, né?
Exatamente. Então, a gente quer trazer, assim, algumas autoras para as pessoas terem um contato inicial. Então, mas no final do boletim também a gente disponibiliza o link que dá acesso ao restante das referências. Então, quem tiver interesse, né, conheceu essas primeiras autoras aqui, essas primeiras obras, quer procurar mais, tem o link também para a nossa rede, onde as pessoas podem pegar outras referências e aprofundar mais no tema.
Então, o boletim traz as obras, um texto explicativo sobre a autora, contextualizando, e o boletim em si também está disponível, né?
Exatamente, o boletim está disponível na nossa biblioteca digital.
Qual o endereço? Onde é que a pessoa encontra o boletim?
A pessoa encontra na página do Senado, na biblioteca, né?
Aí a pessoa pode encontrar o boletim no endereço da biblioteca, senado.leg.br/biblioteca. Estela, fala um pouquinho do que tem aí. Citam algumas autoras, não vai dar tempo da gente falar de todas, mas uma você poderia destacar.
Posso destacar algumas. Então, a gente traz, como você falou, a gente coloca a referência, traz uma obra, um pequeno resumo, a gente fala sobre quem é a autora, um contexto dela, fala sobre o livro em destaque e coloca também, trazendo sobre alguma premiação que ela tenha recebido. Então, a gente tem, assim, a clássica, que é a Angela Davis, né, que foi também ícone, assim, pela luta dos direitos civis, pelo direito dos
Juntou
negros.
Juntou o trabalho literário com o ativismo, né?
Exatamente.
Então, a gente está aí ativa, teve no Brasil, inclusive, recentemente, né?
Exatamente, recentemente, né, ela fez até um discurso depois da posse do Trump, então que ela voltou muito ativa depois disso. Mas a gente tem outras autoras brasileiras, como a Conceição Evaristo. E geralmente essas autoras, elas têm mesmo uma origem mais humilde. Por exemplo, a Maria Carolina de Jesus, né, que morava em favela, e muitas pessoas, mesmo depois da obra dela já está importante, as pessoas ainda desconfiarem que não era autora realmente.
É o que suscita discussões sobre representatividade, enfim, né, sobre o próprio preconceito, né? Porque a pessoa olha, como é que uma obra desse valor literário pode ter sido escrita por uma mulher negra, favelada?
Pois é, então assim, tem obras mesmo abordando literatura, tem outras que vão falar sobre o panorama no Brasil ou no mundo. Então é esse protagonismo mesmo das mulheres negras, mostrando a sua realidade, mostrando, né, o seu dia a dia, acho que é bem assim.
É isso, então vocês podem dar uma olhada no boletim. Como chama exatamente o boletim?
Então chama Boletim de Bibliografias Selecionadas, Autoras Negras, Protagonismo Feminino.
É um produto que a Biblioteca do Senado vai lançar a cada 6 meses, né? Outros boletins com outros enfoques, mas nessa perspectiva de gênero e raça.
Exatamente.
É isso então. Estela, até a próxima, você traz mais novidades pra gente.
Obrigada, até a próxima.
No Encantos Diversos de hoje, Marluce Ribeiro também destaca a consciência negra.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos é dedicado ao Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, e por isso homenageia Zumbi dos Palmares, herói que inspirou a criação da data. Vários poetas abordaram a resistência contra a escravidão e por isso se inspiraram na figura de Zumbi. Entre eles, o baiano José Carlos Limeira, autor de Zumbidos, publicado no livro Arco-Íris Negro. Daqui de onde estou, ouço os primeiros ruídos, abafados, subterrâneos, como os sussurros cuidadosos, por meus avós também ouvidos. Da nova gente que surge com a coragem de herança, legadas por Zumbi, quase esquecida pela força, quase sangrada pelas alegorias, quase morta pelos passos na avenida. Daqui de onde estou, sussurro também cauteloso, para despertar outros ouvidos e destravar outras bocas, para sussurrarmos todos um dia e fazermos um barulho que será tal que se transformará em fala. E das falas virão os gritos, não de dor, mas de vitória, Como são vitoriosos os sussurros de nossa gente agora, pois estão acordados para dizer, com a força de Ganga Zumba e altivez de X, que somos, faremos, bem alto, como as torres de Palmares. Agenor Marinho Correia, no livro Antologia Poética, igualmente homenageia o herói negro no poema Zumbi. Rebelaste ao ver sangrar o dorso nu do teu irmão de cor, cruelmente açoitado, corpo pendido ao pelourinho atado, vergastado pela chibata de couro cru. Rebelaste, pois a alma forte não se cala diante do infortúnio de tantas dores. Rebelaste ante a tirania dos senhores, ao desconforto e à tristeza da senzala. Rebelaste na dor de tua alma ferida pela saudade da pátria além dos mares. Rebelaste, indomável zumbi dos palmares, ao ver a liberdade do teu povo tolhida. Zumbi, já não sangra o nosso dorso nu sob a vergasta da chibata de couro cru, mas a luta continua em desigualdade. Zumbi, os livros não contam a tua história, mas neste país tão pobre de memória, foi teu o primeiro grito de liberdade. O poeta cearense Braulio Bessa, dentro do projeto Poesia com Rapadura, é autor do cordel sobre a consciência negra.
Eu tenho um sonho. Assim, Martin Luther King falou à humanidade que um dia negros e brancos andassem em irmandade, sentassem na mesma mesa e num gesto de grandeza e consciência em sua essência se alimentassem de amor. Mas afinal, meu povo, qual é a cor dessa tal de consciência? Sendo a consciência negra, tem a cor de muita luta, de um povo forte, guerreiro, que não foge da labuta. Tem a cor do sofrimento, dos injustos julgamentos e do preconceito velado. Tem a cor de quem sofreu, que sofre, mas aprendeu a jamais ficar calado. Talvez consciência negra tenha a cor de igualdade, de Mandela, de Rei Charles, de outros reis, majestades, rei do pop, rei do reggae, rei do baião, Michael Jackson, Bob Marley, Gonzagão. Cortam o mal pela raiz com um machado afiado, mas não é qualquer machado, é machado de Assis. Não deixe que o preconceito escravize sua mente, afinal somos iguais, mesmo sendo diferentes. E não é contradição, é pura convicção num conceito de igualdade, baseado no amor que não divide por cor ninguém na humanidade.
Braulio Bessa é famoso cordelista. Mas você sabe o que significa isso? Cordelista é o poeta que produz literatura de cordel, recitando versos de forma melodiosa e cadenciada. É bom lembrar que em 19 de novembro se comemora o Dia do Cordelista, em homenagem ao nascimento de Leandro Gomes de Barros, representante desse gênero literário popular. E agora eu deixo você na companhia de Jorge Benjor, interpretando o sucesso dele, Zumbi.
Angola, Congo, Benguela, Mondiolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens, há um grande leilão. Dizem que nele há uma princesa fenda, que veio junto com seus súditos, acorrentados em carros de boi. Eu quero ver. Rebolo, aqui onde estão os homens, do lado cana de açúcar, do outro lado cafezal, ao centro dos senhores sentados, vendo a colheita do algodão branco.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitida para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e outras 7 capitais. Você pode escutar nosso programa também pela internet em senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou em um agregador de podcast. Não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611-9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.